Uma boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Você que vai ler, Renata? Vai ler? Hebreus 4, versículo 1.
Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Amém. Então, que lugar é esse? Qual é o lugar do descanso? Qual é o lugar do nosso repouso? Não sei se você já leu essa passagem alguma vez, lendo a Bíblia. Todo mundo aqui, eu creio que já leu. E quando leu esse trecho, com certeza, assim como outros trechos da Bíblia, a gente tem dificuldade de entender o que que significa aquilo, o que que significa aquilo. E esse também é um desses, o repouso, o lugar do repouso, do descanso. Quando vai terminar a nossa aflição? Quando vai terminar a nossa carreira, né? Essa caminhada rumo à terra que Deus prometeu, será que não tem fim? Será que não tem fim? Né? Então, a promessa de Deus é que resta um repouso, resta um lugar para o descanso do povo de Deus. Que lugar é esse? Como que nós vamos entrar nesse lugar? Que lugar é esse? você perceber aqui no versículo 10, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Amém? Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus. Então, significa dizer que Deus já está lá. Aonde? Deus já está no seu repouso. Que repouso seria esse? Por que que Deus está no seu repouso? Por que que Deus já está lá? O nosso descanso é o dia em que nós estivermos no outro corpo. Acabou o problema. Mas enquanto não estiver, enquanto não for ressuscitado, enquanto não estivermos lá, que qualquer pessoa que ainda está no corpo, na carne, ele tem que comer, tem que tomar remédio se estiver doente, ele tem que suportar as coisas, ele tem que ter paciência. Quer dizer, isso não é descanso. Isso não é descanso. Não tem como nós descansarmos, estando nós neste corpo. Jesus entrou no descanso de Deus? Entrou. Por quê? Porque ele já está, ele já chegou lá. E ele inaugurou o caminho. Então, ele inaugurou o caminho, já chegou lá. Já pode dizer para nós, que é verdade, que é bom. Então, Deus entrou no repouso, Jesus entrou no repouso. Que lugar que é esse repouso? A pedra fundamental, a pedra principal, a igreja, o povo de Deus, o Monte Sião. Ele está lá, deu origem, deu começo disso. E nós somos os convidados para a entrada no mesmo lugar. Nós estamos sendo convidados para o mesmo lugar. Vai depender de quê? O que vocês acham que depende para nós estarmos lá? Por que que ele conseguiu entrar? Porque ele creu. Ele acreditou. Ele teve a fé necessária. Ele deu ouvido a Deus, confiou em Deus, acreditou em Deus. Né? Tudo que estava escrito nas Escrituras, ele aceitou. Ele aceitou tudo, porque ele acreditava. Então, o segredo para entrar no descanso é a fé. O segredo para entrar nesse descanso é a fé. Eu posso entrar hoje? Será que eu já posso entrar nesse descanso? Posso. Eu já posso entrar. Pela fé, eu já posso entrar. Mas, não sei se vocês percebem, ora a gente está descansando, ora a gente sai fora. Então, permanecer lá é uma tarefa difícil. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu sou tentado a sair. Eu entro, descanso, deito, durmo, né, fico feliz, em paz. Então, um pouquinho vem um pensamento, um negócio, tá, me tira do quê? Do descanso, me tira a paz. Uma notícia, é um problema, é alguma coisa, alguma catástrofe, alguma coisa que está acontecendo, é um medo. Enquanto eu estiver, então, dependendo da minha fé, eu estou na balança, eu estou inseguro. Difícil você encontrar uma pessoa 100% descansada, 100% como Jesus. Ele creu 100%. Mesmo assim, foi tentado várias vezes a sair desse descanso. Então, o descanso do povo de Deus, essa fé, é isso que mantém ele lá, mantém ele no monte, mantém ele descansado, confiante, esperando em Deus. Não sei se vocês concordam comigo. Uma notícia nos tira. Qualquer coisa nos tira da paz, não tira? Tem muitos problemas, financeiro, físico, intelectual, moral, etc. Quanta coisa que nos tira. E tudo que nos tira do descanso é alguma coisa que eu não fui capaz de fazer, alguma desobediência. Alguma coisa que eu não fui capaz de fazer. Às vezes eu não sofri o dano, às vezes eu não consegui sofrer a injustiça, às vezes eu não consegui perdoar, eu não consegui andar a segunda milha, eu não consegui fazer aquilo que descansou Jesus. Essa é a dificuldade, então, que nós às vezes sentimos. Existe o descanso? Existe. Eu posso entrar nesse descanso hoje? Posso. Tendo que comer e vestir, estejais contente. Eu não fico contente, vou inventar moda, vou fazer outras coisas, etc. O que que eu perco? Descanso. Eu vou arrumar a conta para pagar, vou arrumar compromisso, vou arrumar a tribulação. Então percebam vocês o seguinte: realmente, a gente fica fora por causa da desobediência. Poderíamos muito bem descansar. Poderíamos muito bem, pela fé, entrarmos, mesmo estando nesse corpo, mesmo estando nesse corpo. Vocês concordam? Mesmo estando nesse corpo. Porque Jesus definitivamente está descansado, porque ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais o que fazer. No corpo ele não tem mais o que fazer. O que que ele vai fazer? Ele já deu tudo o que ele poderia dar. Ele já deu tudo o que ele poderia dar. Ele já sofreu a injustiça, ele já sofreu humilhação, ele já deu a vida, renunciou a tudo. Então, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Então, você concorda que ele deu todo o direito de estar descansando? E você? O que falta para você descansar? O que que falta para você descansar? Né? O que que aflige você hoje? Que não permite você descansar? Filho, pai, trabalho, entendeu? Faculdade, escola, o que mais, filho? Dinheiro. O homem não descansa por causa das mulheres. As mulheres não descansam por causa dos homens. Concorda que é isso? Se nós ouvíssemos a Deus, dessemos ouvido a Deus, fôssemos capazes, teríamos descanso ou não? Teríamos. Teríamos descanso, sim. Então, resta um repouso para o povo de Deus. E não entra por causa da desobediência. Resta um repouso e não entra porque não acredita, Ramiro. Vocês concordam? Temamos, pois, 4:1. Deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Se eles tivessem ouvido, eles, referindo-se ao passado, se eles tivessem dado ouvido a Deus, como Jesus ouviu, teriam entrado também no descanso. Davi não conseguiu, Salomão não conseguiu, Abraão não conseguiu. Quem conseguiu? Só Jesus conseguiu. E a palavra da pregação, a palavra de Deus veio através dos profetas. A palavra veio para quê? Então, quando eu falo com você, ou quando um irmão fala com o outro, o que que a gente está querendo passar para vocês? O descanso. A gente fica com pena de ver você aflito, afligido, ver você atribulado, tal, preocupado com coisas... Né? E aí a gente vai, o nosso esforço é colocá-lo no descanso, de tal maneira que você, crendo, você sai daquela tribulação e entra no descanso de Deus, mas ali não dura muito tempo. Vocês concordam que não dura muito tempo? Não dura. Por quê? Porque logo vem uma outra coisa e que nos novamente tira do descanso. Eu estou falando isso, é o seguinte, a pessoa vem, eu vou ajudá-la a colocá-la no descanso. E muitas vezes sou eu que estou precisando de descansar. Às vezes, e não são poucas vezes que eu sou batido, né, que as coisas vêm e batem contra mim, para me tirar a paz, me tirar o descanso. Não são poucas vezes que o negócio vem para cima de nós, não. Aliás, às vezes até mais, pelo fato de estarmos aqui, de ensinarmos, de passar a receita para os outros, somos muito mais assediados a perder isso. Eu quero que você entenda como isso é verdade, né? Então existe um repouso, existe um lugar, e esse lugar ele existe hoje. Se você conseguir, amém, meus cumprimentos, que Deus te abençoe. Que você conseguiu, amém. É possível? É possível. Mas é difícil, é possível. Mas isso é utopia, não, isso não existe. Eu tô quase concordando com você, mas eu não posso deixar de acreditar no Evangelho que diz que é possível entrar no descanso de Deus, mesmo estando nesse corpo. O que mantém nós, o que nos mantém fora do corpo, o que nos mantém fora do descanso, é a desobediência, é a rebeldia, é a vaidade, é o orgulho. É alguma coisa. Principalmente essas coisas. Principalmente. O orgulho, a vaidade, principalmente, nos lança fora do corpo. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Deus quis colocar aquele povo no descanso, quis, Mas não foi possível. Deus quer nos descansar também. Deus também quer fazer isso conosco. Quer. Mas depende de quê? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Hoje. Então, por que que não entra no descanso? Né? Porque não escuta. Não escuta. Não escuta. O Espírito Santo hoje está falando, está do mesmo jeito que falou lá, está falando. Mas a justiça própria do homem é muito forte, o homem sempre está, ele sempre está discutindo com Deus. Ele sempre está, sabe, lutando com Deus. O homem tem uma justiça própria fantástica, que é uma herança do diabo. Ele sempre está discutindo com Deus, apresentando a Deus uma melhor coisa. Sempre ele está apontando para Deus o melhor caminho. Ele não submete a Deus. Ele está sempre discutindo com Deus. Até lá na frente, quando de repente não tem mais como a gente resistir a Deus, aí, quem sabe, nós vamos concordar com Deus. A dificuldade nossa para entrar no repouso de Deus, então, está relacionada diretamente com essa justiça própria, com essa maneira de cada um querer peitar, discutir com Deus. Vamos ouvir a Deus. Senhor, e aí? A meu respeito, o que o Senhor tem para falar? Pode falar. Né? Aí, lá naquelas passagens lá quando lá no Apocalipse fala, a igreja fulano, tá, eu tenho contra ti isso, isso, isso. E a outra, eu tenho contra ti isso, isso. Sempre Deus tem alguma coisa contra. Né? Quando Caim matou Abel, por uma bobagem, né? Por uma coisa, Deus não agradou daquilo que Caim fez. Bastava Caim, o senhor reconhecer, né? O senhor tem o direito de não gostar. O senhor não gostou, não? Não. Tudo bem, então tá, eu vou tentar fazer de novo, fazer outra coisa. Não, Caim apelou, Caim achou ruim, foi lá, matou seu irmão. As coisas, elas se repetem. A nossa rebeldia, a nossa justiça, também hoje é desse jeito. E nós, quando somos afligidos dessa forma, a tendência nossa é a repúdia, né? A tendência nossa é revidar. Amém? Vamos pular um pouquinho aí na frente, no Hebreus capítulo 12. Versículo 1, pode ir, por favor, filho.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Amém. Repete.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Cheque, qual a carreira que nos está proposta? Qual a carreira que está proposta para a igreja? Qual a carreira que está proposta para nós? Qual? Entramos todos aonde? descanso de Deus. A carreira, a proposta de Deus para nós é essa. Porque nós, se nós ficarmos fora do descanso, nós vamos ficar dando trabalho. Nervoso, agitado, revoltado, tal. Fora do descanso, todo mundo está dando trabalho. Ele está prejudicando o meio. Ele não descansa. Hã? E não deixa ninguém descansar. Você concorda? Então, qual é a proposta de Deus para nós? Que a igreja entre no descanso de Deus. Vocês concordam que a pessoa que não está descansando, ela está... Hã? Ela está prejudicando. Prejudicando ela e o meio. Ela prejudica primeiro a ela e depois o meio. Ela não... E entre nós, nós temos muita dificuldade para poder... Você já imaginou se nós todos estivéssemos descansados? Nós todos estivéssemos assim? Não seria bom? E é por isso é que a palavra é pregada todos os dias, por isso é que Deus reúne a igreja, por isso é que Deus fala, o Espírito Santo está sempre falando conosco. Por quê? Porque Ele sabe que se a igreja estiver alcançando o objetivo dela, que é o descanso, ela vai alcançar mais sucesso, ela vai viver melhor e vai dar menos trabalho. Vai dar menos trabalho. Então, se eu pego aqui o Filipim, eu pego o Filipim aqui, ó, e o Filipim está tendo problema, né? Não está, Filipim? Pois é. Aí eu venho, arrumo um jeito. De quê? De descansar o Filipim. Não, ó, deixa para lá, ó, esquenta a cabeça, não, é assim mesmo, tal. Tá, perdoa. Não guarda mágoa, não guarda... Tá bom, Filipinho, tal, entendeu? Bate o seu negocinho ali, mais devagar, tal. E pronto. Amém? Não queira consertar o mundo, não é você que vai consertar o mundo. Não queira ser melhor do que os outros. Muito pelo contrário, tal. Fica na sua. Pronto. Arrumei a situação do Filipinho. Não diminuiu o problema para nós? Não diminuiu a dificuldade? Se todos nós pensássemos assim, colocar todo mundo no descanso, colocar todos, qual é o problema seu? É isso, isso, então eu vou te ajudar. Eu vou ver se eu consigo descansar você. Colocar você numa situação em que você fique feliz, fique em paz, fique feliz. Se toda a igreja pensasse desse jeito, eu acho que o diabo ia ficar muito decepcionado conosco. Mas se nós lutarmos uns contra os outros, se nós, em vez de ajudarmos, a gente contribuir para que a pessoa fique mais... Você concorda que com isso nós estamos trabalhando contra nós? Que nós estamos fazendo... Contra nós mesmos, prejudicando a própria igreja, prejudicando o corpo, porque nós estamos tirando a pessoa do descanso de Deus. Portanto, como nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A proposta de Deus é que eu viva em paz. Que eu viva em paz, que eu viva descansado. E que toda pessoa que chegar perto de mim, também vai descansar. Que toda pessoa que conversar comigo, também vai descansar. Versículo 2, lê para você.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz.
O gozo que lhe estava proposto. Qual era a proposta para ele? O descanso. Pronto. Ó, agora eu quero ver como que Satanás vai tentar ele. Agora eu quero ver como. Sabe a maneira como Satanás hoje provoca ele? Provocando a gente. Nos ofendendo, nos machucando. Ainda ofende a Deus. Mas Deus mesmo. Não tem como o inimigo tocar nele. Não é? Mas quando o inimigo nos atinge, até hoje ainda ofende a Deus. Olhando para Jesus, autor. Então o exemplo está ali de uma pessoa que conseguiu entrar no descanso de Deus. Suportou aquilo que eu hoje devo suportar. Ele suportou, me deu para mim um exemplo. Outra coisa, suporta, Rocine, para você ver se você não vence. Suporta. E você também vai conseguir. Onde eu estou, você vai estar também. Jesus falou, eu vou preparar lugar para vocês. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Pode ter certeza que se você me ouvir, você vai estar onde eu estou. Descansado, graças a Deus. Eu já venci, você vai vencer também, Lucilda. Entra no descanso de Deus. Não resistas a Deus. Amém? Continua.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo.
Você também vai suportar a contradição dos pecadores que aí estão em volta de você. Ele suportou com paciência, não foi brigando, não. Os pecadores vão estar constantemente em volta de nós. Fazer o quê? O que a gente pode fazer se não tem outro jeito? Então, assim como Jesus, eu também preciso fazer a mesma coisa. Amém? Certo, Filipinho? Então, tem os seus amigos que não concordam com você, tem os seus companheiros que às vezes não estão de acordo com você, e aí você fica na sua. Fica quietinho. Se tiver que chorar, vai lá chorar com Deus. Você vai lá, conversa com Deus. Senhor, está difícil. Não é amanco, não, mas está difícil. Né? Você vai... Senhor, não estou dando conta. Tá, né? É muita tribulação. Deus tem sempre uma palavra para... Ajuda. Deus tem sempre uma palavra para nos... descansar. Deus tem sempre uma palavra para nos descansar. Versículo 4. Filipinho, você ainda não resistiu até o sangue, Filipinho. Fica na sua. Amém? O que você está passando, o que você passou, é difícil. Amém? Vocês concordam? Versículo 5.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido.
Por que que você repete? Já esquecestes. Pode.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor.
Por que que ele te corrige? Por que que Deus está sempre nos corrigindo? Toda reunião. Interessante. Aqui, se existe uma coisa que ninguém pode falar que não acontece. As nossas reuniões, todas elas, Deus está nos corrigindo alguma coisa. Isso é bom ou é ruim? Hoje você está vendo que é bom. Que o dia que Deus não estiver mais corrigindo a gente, é porque ele já largou de mão de você. É aquele pai que já largou a mão do filho. Não precisa mais de corrigir. O filho não obedece. O filho já se emancipou, não quer saber, etc. Não ouve mais a Deus. Então, essa pessoa que não precisa da correção. Deus não trata aquela pessoa mais como filho. Mas graças a Deus que toda reunião... Agora, se Deus corrige você, ele me corrigiu já quando eu estava lendo. Ele já me corrigiu quando ele falou comigo. Ele já me corrigiu quando ele trouxe a mim aquilo que ele queria que falasse com vocês. Toda reunião, Deus nos corrige. Muitas vezes a gente fica meio aborrecido. Às vezes a gente fica meio contrariado. Assim como toda criança, como filho, quando você vai corrigir, toda correção a princípio não é boa. Mas se nós formos inteligentes, vamos ouvir a Deus. Deus está falando conosco nesse dia. Entra no descanso de Deus. Certo? Procura, faz um esforço. Procura entender o que, que significa as coisas que Deus está falando conosco hoje. E descansa. Espera em Deus, confia no Senhor, acredita, porque Deus proverá. Deus proverá. Eu sei que muitas são as aflições, principalmente nos dias de hoje. Nunca se exigiu tanto do povo de Deus. Nunca se exigiu tanto. Vamos crer. Vamos esperar em Deus, vamos confiar em Deus. É muito melhor do que eu viver atribulado, querendo resolver as coisas do meu próprio jeito e depois ainda vir a decepção, né? Continua, por favor, filho.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Então, se você se considera filho de Deus, você crê que você é filho de Deus, vai ficar sem correção? Se você se considera filho de Deus, você vai ficar sem correção? Não. Deus te corrige por quê? Para quê? Por que que Deus corrige? Para quê que Deus corrige? Para descansar o seu povo. Deus tem prazer. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer na nossa tribulação. Ele não tem prazer na nossa tribulação. Ele quer ver você descansado. Ele quer ver você em paz. Eu tenho certeza. Ele é um Deus de paz. Se Deus quisesse briga conosco, quisesse... nós não suportaríamos de jeito nenhum. Mas Deus não quer, Ele sabe da diferença que existe. Ele sabe das limitações do ser humano. Por isso Ele pode socorrer você porque ele conhece o homem. Ele pode socorrer porque ele um dia ele foi homem. Ele entende perfeitamente as nossas fraquezas. Imagina a distância que existe entre nós e Deus. Amém? Qual versículo que você vai ler, filha?
7.
Lê.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Lê esse versículo de novo.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos...
Todos são feitos participantes. Todos são feitos participantes. Disciplina, Deus disciplina todos. Todos. Não pense você que é só você que Deus está disciplinando, não. Deus disciplina todos. Ou existe alguém aqui que não precisa de ser disciplinado? Será que existe entre nós alguém que não precisa ser corrigido em alguma coisa? Amém, gente? Não precisa falar glória a Deus, pular não, mas só dá um amém. Ah, entendeu? Só para mim ver que vocês estão acordados, estão vivos. Amém? Existe alguém aqui que não precisa de ser corrigido em alguma coisa? Não. Todos nós pecamos em alguma coisa. Todos nós pecamos em alguma coisa. Paulo falou assim, ó, eu sou o principal, eu sou o mais pecador. Engraçado que quanto mais você entende, quanto mais você entende, Deus fala assim, ao que muito se dá, muito exigirá. Quanto mais a gente entende, mais a gente peca. Amém? Vocês acham que eu entendo alguma coisa? É porque eu peco muito. E se eu peco muito, eu peco muito mesmo, sinceramente. E se eu peco muito, então quem é mais corrigido aqui? Eu. Não tem ninguém que não precisa. Agora, se você não for corrigido, já pensou que situação que você vai ficar se não for corrigido, não for ensinado por Deus? Amém? Amém. Para mim dar sequência, eu quero ver se até agora a gente entendeu alguma coisa. Pega o microfone aí, dá para alguém aí. Arruma um aí. Não, levanta o Wendel. Dá para o Wendel. Levanta, dá para alguém aí. O Theo, olha lá o Theo. Olha lá o Theo.
Não,
meu filho,
dá
para
mim aí.
O pessoal não quer. Então eu vou ter que começar tudo de novo, porque o pessoal não... Viu, o Gustavo? Depois você leva lá. Lá atrás, que o pessoal lá, está todo mundo doido para falar. Viu? Vai lá, Toninho. Vai.
Amém. Que eu peguei até aqui, que eu entendi que a gente tem dificuldade demais de entrar no descanso, porque a gente fica envolvido demais com essa vida aqui. Então, trabalho, faculdade, tantas coisas que realmente é tribulação. Nós não entramos verdadeiramente no descanso. E nós somos corrigidos. Se somos filhos, né? Se realmente somos filhos, nós somos corrigidos por ele. Açoitados, né? Por quê? Pra gente, meu filho, eu vou tirar isso de você, porque você, pra você entrar no descanso. Ele quer o bem da gente. E a gente não entende, reclama, murmura, né?
Amém.
Não, uai, eu tô gostando da minha tribulaçãozinha aqui, tá, né? A gente prefere ficar na tribulação do que entrar no descanso.
Do que descansar.
Do que descansar. Mais ou menos.
Às vezes a gente tem prefere, é porque falta ajuda, né? Falta, às vezes, falta ajuda. Outra pessoa, dá lá para rodar, vamos ver, rodar. Vamos ver, rodar. O que você entendeu?
É, mesma coisa que o Bruno. O Bruno está entendendo bastante.
É, né?
É. Mas é isso mesmo. Nós, constantemente, diariamente, saímos do nosso descanso. Às vezes a gente nem sabe por que a gente sai. E nem sabe como é que entra novamente no descanso. Então, como o senhor disse, se nós nos ajudarmos, né? Perguntando como é que você está e está indo atrás, pode ajudar tanto a pessoa conta você mesmo, porque quando isso, você liberta, você isso também é libertado, né? E dá graças a Deus por a gente passar por isso, porque quer dizer que a gente está sendo filho de Deus, corrigindo.
Exatamente.
Então, o que a gente tem que fazer é...
Pior, né, Rudá? Pior é o... É aquele que não dá ouvido a Deus, que acha que não precisa de correção, né?
Que acha que a correção... não é bem-vinda. É. Acho que ele mesmo tem que se corrigir, que não tem que receber influência de ninguém.
Amém. Eu acho tremendo, assim. Eu acho uma virtude grande demais. É, você saber dar ouvido a Deus. Agora, é engraçado que Deus, ele pode corrigir você de diversas formas. Ele vem e corrige, ele fala com você. Você tem que entender que Deus falou com você. Foi um sonho, foi uma visão, foi um versículo, foi uma palavra, né? Foi um irmão, alguma coisa. Você, se você percebeu que Deus falou com você ali, pega aquilo, aquele ensinamento e guarda. Guarda como um ensinamento de Deus. Não seja rebelde. Não seja rebelde. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não seja rebelde. Aproveita. Fica quietinho, não fala para ninguém, mas você pega aquilo. Não, Deus me corrigiu. Eu preciso aprender, realmente, eu preciso aprender. Mais alguma coisa, Rudá? Amém. Vai lá atrás, filho, lá atrás. Lá. Acha um qualquer aí.
Amém. É, realmente, assim, é interessante como o senhor começou falando de manhã e acabou dando a sequência agora à noite, né? O senhor até falou de manhã que, né, a dificuldade da gente ser amigo, né, de Deus, receber essa palavra, né, como tem sido falado. E aí hoje o senhor fala agora à noite de nós sermos filhos, né? Então, assim, tanto que é... interessante a gente entendendo realmente o que está acontecendo, né? As dificuldades vêm sobre a gente, né? As lutas vêm sobre a gente, é onde a gente acha que a gente está sozinhos, né? Mas, na verdade, se a gente estiver entendendo, estiver buscando a Deus, não existe outra forma da gente chegar até esse reino, chegar até esse descanso, que é por essas provações, é por essas dificuldades que a gente vai acabar conseguindo. Até falou aqui, o senhor leu aqui, né, que Deus vai corrigir quem ele ama. Né? Então é uma prova de pelo menos a gente pensar, né? Será que está tudo bem na minha vida? Será que realmente eu estou no caminho certo ou não? Pelo menos a gente vai pensar um pouco, né? Não estou dizendo que vai ser assim, né, que você está tendo, né, dificuldades, está sendo corrigido. Mas pelo menos é uma... faz a gente pensar, como o senhor falou, né? Pensa, vocês têm que pensar... Será que, o que, que é que está acontecendo?
Isso.
Será que eu estou aqui só aqui ouvindo, ou realmente Deus está falando comigo, Deus está chamando a minha atenção para alguma coisa, né?
Amém. Amém. Continua.
Não, amém, é isso mesmo.
Pois é. Então, Hoje, nós estamos entendendo que a vontade de Deus é descansar o seu povo. Há um repouso para o povo de Deus. Faz tudo para entrar nesse descanso. Aí nós estamos explicando que o que coloca você fora e o que coloca você dentro. Eu sou lançado fora por causa dos problemas que, como vocês falaram aí, alguma coisa. Pode ser enfermidade, pode ser um relacionamento, pode ser um infortúnio, uma coisa, um acidente, que nós estamos no mundo. Nós precisamos de pedir muito a Deus proteção. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. O diabo anda ao nosso redor querendo, etc., aproveitar nós estamos no mundo. Enquanto nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos. Mas como Deus já está no seu descanso, Ele pode nos ajudar. Como é que o Senhor fez? Eu estou passando por isso, e o Senhor sabe, porque o Senhor também já passou. O que eu devo fazer? Deus vai te dar uma sugestão. É só você sintonizar, procurar ouvir a Deus. Pergunta para Deus e Deus vai te dar a resposta. A Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Quem reina, quem dirige, é Ele. É Ele. Amém? Lá está falando assim, quando ouvir da voz de Deus. Isso quer dizer que eu vou ouvir a voz de Deus. Não é necessariamente ser A, B, C ou D, não. Deus vai falar de alguma forma. E quando ouvirdes a voz de Deus, procura fazer do jeito que Deus falou para você. Errou, vai e volta. Senhor, eu não entendi, fiz errado. Senhor, o Senhor falou de um jeito, eu fiz de outro, e etc. Pronto. O importante é que a gente não pode ficar para trás. O importante é que temos que correr, vencer os obstáculos, passar. Eu fico deixando bem claro aqui uma coisa. Deus quer você descansado. Ele não quer ver você sofrendo, não. E se a gente faz, é aflito, é por causa da resistência, por causa da desobediência. Aquele que escuta Deus descansa. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ou não, gente? Ou não? Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu não, sinceramente, não estou vendo outra coisa, não. Aquele que confia no Senhor, aquele que espera em Deus, descansa no Senhor. Amém, gente? Amém? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, tal, etc. Se está o contrário, se está havendo aflição, angústia, que você não pode suportar, coisas que você não está administrando, porque vamos dizer que eu estou com um problema, mas esse problema meu está sob controle. Como que eu explico isso? Jesus foi tentado pelo demônio, foi perseguido pelos demônios, Jesus foi perseguido pelos fariseus, mas tudo aquilo, ele tinha aquilo na mão. Batia aqui, ele virava aqui. Então estava sob controle. O ruim é quando eu perco o controle. Aí bate aqui, eu meto a mão. Amém? Aí eu perdi o controle. Aí não tem quando você falar, olha, eu não sei o que, que aconteceu, eu perdi, quando eu vi, eu já tinha soltado a franga. Né? Não. A gente precisa ter domínio. Uma das virtudes do Espírito de Deus é ser capaz de proceder, ter prudência, ter sabedoria, ter essas coisas. Eu estou ainda nesse corpo, eu preciso ter muita prudência. Eu estou ainda nesse corpo, eu preciso ter muita sabedoria. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou mesmo? E aí, Joneval, qual o outro que vai falar para nós aí? Fernando. Fernando lá de Lagoa da Confusão aí. Ó. Lá não tem confusão, né, Fernando? Só o nome. Qual outro? Fernando, você concorda, Fernando? Olha lá, dá para o Fernando aí, ó, Fernando. Concorda, Fernando?
Concordo.
Amém?
Amém, senhor.
Não é verdade, Fernando?
Verdade.
Pronto. É a coisa mais boa. É uma pessoa que sabe descansar em Deus. Que coisa mais boa. Nós estamos querendo, né? Nós vamos arrumar um jeito ainda. Traz aí, ó, dá para o Elmo aqui, ó. Então fala, Lu.
Amém, eu concordo. Achei interessante quando eu estava explicando que é importante a gente acreditar no que a gente está ouvindo, né? Como o senhor leu lá, que a palavra não aproveitou aqueles que ouviram porque ela não estava acompanhada da fé. Então, cada conselho que a gente escuta, é importante a gente acreditar que é uma palavra de Deus.
Isso.
E descansar naquilo, né? Porque, como o senhor falou, hoje a gente está sempre sendo corrigido. E toda correção, no primeiro momento, ela é ruim. A gente escuta, não parece ser bem o que a gente quer, o que a gente gostaria de ser. Mas o importante é acreditar que é um conselho de Deus. Hoje pode não parecer. Hoje eu não estou feliz com o que eu ouvi, vamos dizer assim. Isso. Porque Deus me corrigiu. Mas com o passar do tempo, quem obedece aquilo que Deus fala, ele percebe que ele entra no descanso.
Claro.
Né? Que é bom, que vai ser bom. Hoje pode não parecer bom, mas daqui um tempo a gente para e reflete. Não, mas como foi bom ter crido, como foi bom ter acreditado naquilo que Deus falou. Como foi bom ter obedecido, porque hoje eu estou descansando.
Amém.
É isso.
Amém. Então, foi uma palavra de Deus para, além de nos corrigir, também nos descansar, né? Mostrar para nós que Deus, ele está, os olhos de Deus estão sobre nós. E que ele sabe, ele conhece passo a passo da sua vida. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça que ele não tenha conhecimento. Nós não estamos descobertos aos olhos de Deus. Nós estamos sendo olhados, nós não estamos cobertos, nós estamos descobertos. Nós estamos sendo observados por Deus. Pronto. Eu posso, qualquer hora, em qualquer lugar, dizer, Senhor, eu estou aqui. Ele vai dizer para mim o quê? Estou te vendo. Amém? E é o temor, essa amizade, essa afinidade que existe entre nós e Deus é que nos salva. É que coloca você sempre ao lado de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe então. Alguém mais gostaria? Glaucia. Amém? Amém, irmão? Zacarias? Cláudia? Erickson? Tranquilo? Martim? Amém. Então, Deus abençoe vocês. Amém? Vamos aproveitar todas as reuniões. Por quê? Porque todas as reuniões, Deus não vai perder uma reunião. Deus não vai perder uma reunião e passar em branco. Não. Ele vai aproveitar todas as oportunidades que ele tiver de falar conosco, ele vai falar. O dia que você assistir uma reunião Deus não falou com você em nada. Eu duvido que alguém aqui não tenha essa consciência de que alguma coisa ele aprendeu. Alguma coisa ele foi chamado a atenção. Chamar atenção não é maltratar, não. É, ó, chamar atenção. É o quê? Ó, olha a direita, olha a esquerda. Presta atenção. A chamar a atenção da gente. Perceba o que está acontecendo. Tá bem? Descanse, entre no descanso. Observe a correção de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva em paz. A gente não chega para a pessoa e fala, paz do Senhor. A gente não deseja que a pessoa esteja em paz. Amém. E a senhora? E o senhor?
Eu? A Lagoa da Confusão deixou muita gente perturbada.
É?
É.
E a senhora?
Amém.
Amém. E o senhor?
Amém. A correção foi boa.
Hã?
A correção foi muito boa.
Amém.
A correção estava boa.
Valeu aí?
Valeu, chama a atenção da...
Corrigiu você também?
Corrigiu.
Até você peca?
Ora, mas eu sou um pecador de primeira.
É?
É, na coração sempre é bem-vindo.
Mas Deus tem corrigido, né?
Tem, presta atenção.
Amém. Amém. Então, aqui, pra gente concluir, aqui, ó. O lugar do descanso é aqui. Aqui eu descanso. Alguma coisa me lança fora do corpo para mim pecar. Então, eu estou aqui. Deus, eu ouço a palavra de Deus, ouço a voz de Deus, e Deus me tira daqui e põe aqui. Permaneça aqui. Ore e vigie, cuidado. Aqui é o corpo de Cristo que ainda está na terra. Aqui é o corpo de Cristo que ainda descansa pela fé. Aqui é o corpo de Cristo que ainda tem problema. Ele já está no seu descanso. Apesar de que está construindo, edificando a igreja, ele já está, não tem como voltar atrás. Amém? Eu sou filho de Deus pela fé. Ele já é filho de Deus. Eu sou pela fé. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Ramiro. Pronto, Ramiro?
Amém.
Passa a régua. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Então, agradecer a Deus. Experimenta falar assim, ó Senhor, obrigado, Jesus, porque eu, na verdade, eu nem sei porquê. Realmente, o Senhor me tem considerado como filho, tem cuidado de mim. Eu tenho experimentado esse descanso. Eu tenho experimentado. Eu louvo ao Senhor. Por isso que o meu louvor é fácil de sair do meu coração. Porque eu sou grato àquele que mesmo eu sem merecer, sou por ele corrigido, ensinando a mim a renunciar das paixões mundanas, paixões estas que tira a minha paz, que me tira do descanso. Graças, Senhor Deus, eu quero dar a Ti. E dizer ao Senhor, que não se canse de me corrigir, não se canse de falar comigo. Eu quero estar sempre ouvindo a tua voz. O Senhor será sempre o meu Deus, sempre o meu Deus, o meu Pai, o meu irmão, o meu Salvador. Será sempre, Pai, bem-vindo à sua casa, ao monte de Sião. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda. não se ilude com essa vida. O caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é, aleluia, o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é, Jesus é. Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe, não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. O nome dele é Jesus, o Rei da glória.
Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós.
Tá ouvindo a Deus?
E a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus.
É Ele que te dá, Pai.
Levante agora e tome a sua cruz.
É Ele que te ensina o caminho que você tem que andar.
O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus queira acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é, Jesus é. Aleluia, com palmas,
Rei da glória.
Oh, aleluia, Ele é único
que pode te dar vitória.
Jesus é, Jesus é.
É o único que pode te dar vitória.
Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus,
o Rei da glória. Amém. Mas que coisa boa, né? O seu Deus fala com você. O seu Deus conversa com você. É só você prestar atenção. Amém? O seu Deus é um Deus vivo. É um Deus que entende você. Porque Ele é semelhante a nós. Amém? Graças a Deus por isso, né? Olha, que coisa, que bênção que é nós e Deus. Amém. A cantina está avisando que tem hoje